Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Relatório Espacial. Esse aqui é o episódio de número 69, para falar sobre o capítulo 365 de Boku no Hero, intitulado Número 4 e Número 5. O que será que é isso? Será que é Portadores do Overall? Será que é Shinomori e Banjo? Será que é? Descobriremos logo mais quando comentarmos sobre tudo que aconteceu no capítulo. E, para me auxiliar aqui nessa missão, eu tenho o Marcos.
Olá, amigos.
O Nilson.
Olá, gente.
O Will.
Olá.
O Mauri.
Oi, oi.
E o Júlio.
Hello, my friends.
Que tá aqui participando, que é o nosso integrante do relatório Chainsaw Man. Hoje ele veio aqui, conseguiu liberar a agenda dele pra dar as caras.
Júlio aparecendo tal qual Chainsaw Man no PV da sexta temporada.
É nada, pô, ele foi cortado, ele virou Homem Lápis.
Homem Lápis.
E aí, Júlio, diga algumas palavras sobre você.
E aí, gente, já fui citado algumas vezes antes. Eu sou uma das pessoas que edita o relatório junto com o Vitor. E primeira vez participando aqui, né? Espero que seja bom.
Se não for, ele vai ser demitido, assim, e nunca mais ouviremos do Júlio.
Uou, Júlio! Júlio Brabo, bem-vindo.
Não, o Júlio pelo menos pode participar, né? E o Victor, que é foraído da polícia, aí não pode.
É verdade, velho. Se o Júlio aparecer, o relatório cai do... Mas, ó, antes de virar o caos aqui, vamos lembrar das coisas do relatório, nossas redes, nossos grupos. Que tem o nosso Twitter, que é Relatório ESP, ESP com tudo maiúsculo, onde a gente posta todas as novidades do relatório. A gente posta quando sai episódio, posta lá com a thumbnail bonitinho, os links. A gente posta trivias de capítulos, que tem as informações, curiosidades sobre os capítulos. A gente posta chamada pro relatório, então, tipo, quando estiver começando, a gente vai postar o link do Discord e da Twitch, que já nos levam ao nosso próximo tópico, que é Discord e Twitch. A nossa Twitch é twitch.tv/relatório espacial, que é onde a gente faz a gravação do relatório. Então, sexta-feira, costuma ser 8h30, às vezes é 9h, então no Twitter eu tiver avisar, sigam lá, mas aí vai dar horário, vai começar lá na Twitch, e aí vocês podem colar e comentar com a gente no chat, participar aqui ao vivo comentando com a gente. E no Discord, vocês vão poder comentar mais ainda, porque é uma interação mais próxima, né? Tem o chat, vocês vão poder ouvir aqui, conhecer mais da gente fora do relatório. Então recomendo a todos que entrem. Se você quiser se destacar no nosso servidor, se quiser ter uma cor especial, um emojizinho depois do nome, você pode olhar os benefícios que tem no nosso Padrim, que lá o nosso Padrim vai ter diversas categorias com cada um com um valor específico, e cada valor dá direito a uma recompensa. Pode ser isso aí dos nomes, pode ser um chat especial só com a gente, onde a gente posta coisas antecipadas sobre novidades do relatório, então se você quiser conferir. Então é só dar uma olhada lá e ver qual se encaixa melhor no que você pode contribuir. E é isso, essas são todas as formas de apoiar o relatório e conhecer a gente melhor. Então, dito tudo isso, o que vocês acharam do capítulo número 4, número 5, número 365?
Forte.
Insano.
Mirko, né? Ela define todos os pensamentos.
Respeite meu primo headshot.
O título faz justo.
É, até ele tá no nome, né? É verdade.
Assim, sendo honesto, eu acho que uma maior representação seria o Wash, né? Devia ser o nome do capítulo. Wash a Wash.
Wash. Wash é o herói das sombras.
Se não fosse ele, nada disso teria sido possível. Nada, nada, nada. E não ia dar certo.
Verdade. Uma coisa, voltar com infecção de terceiro grau, bater as botas de novo. Mas e aí, alguém tem algum comentário macro, assim, sobre o capítulo no geral? Ou querem ir comentando as partezinhas específicas?
Corremitadas, só digo isso.
Corremitadas, isso é constante.
É um capítulo meio de... Oh, eu vou roubar o que o Mauro disse aqui no servidor, mas é meio que um capítulo de transição da luta, né? Acontece bastante coisa, mas ao mesmo tempo não acontece bastante coisa, mas acontece bastante coisa.
E pra ver como o nível do arco tá insano, o capítulo de transição tá nesse nível. Tá rolando tudo que rolou agora. Gente perdendo braço, morto voltando de todos os jeitos.
Lembra uma coisa que você falou, Cabral, em relatórios antigos lá na parte de Gunga, que ele tá levando essas coisas, né, de perda de membro, ferimento de um jeito mó natural no sentido, né, de as coisas vão acontecer assim mesmo. Tanto com a orelha da Jiro, o braço sem deve, e a Mirko, né?
É, a Mirko atrai essas coisas, né? Parece que toda vez que ela luta, acontece isso aí.
Mas é muito foda, mano, a forma como ele desenha a coreografia.
Muito foda. Mas ó, vamos voltar, porque a gente tá se adiantando já. A gente tá falando das coisas futuras. Antes de falar da número 5, vamos falar da número 4, que é o headshot. Que, né, já vimos o que ele estava fazendo no capítulo anterior, que ele usou a sua técnica máxima, seu ninpo, que fazia com que o corpo dele virasse aquelas linhas, aqueles fios, e ele estava entrando no peito do Bakugou. E aqui a gente viu uma explicação mais completa da individualidade dele, que chama corpo dobrável. A gente já viu, né, a gente viu ele usando, faz ele afinar e estender o seu corpo. Mas essa técnica especial é o ápice disso. O corpo fica mais fino, mais tão fino que não passa nem sangue dele, fica só umas cordinhas de fato. Pode ser comparado com uma sutura, uma linha de sutura, que é o uso que ele tá fazendo agora, que é pra remendar o coração e os outros órgãos do Bakugou. Depois que ele usa a bolha do Osh, né? Como comentamos anteriormente. O grande herói, o Osh. Doideira, né? Essa bolha tá aí, né, nesse momento.
Inclusive, não é a primeira vez que essa bolha aparece.
Essa bolha em específico, sim. Mas as bolhas do Osh, já vi.
Como assim essa bolha?
De ajudar na esterilização.
Pequenininha, assim, com esse uso. Porque as bolhas do Osh que a gente vê são grandonas, né?
Não, a gente vê umas menores também.
Vemos?
Aham. Naquele capítulo que ele... Que tem o Cider House, né? Como o Marcos tanto gosta. Ele solta umas bolhas de vários tamanhos falando que vai esterilizar as pessoas pra levá-las pro hospital.
Ah, é verdade. Nossa, é o mesmo uso.
É, se eu não me engano, é o 300.
É o 300, sim. Infernal Família Todoroki.
É o capítulo que joga um panela nele.
Sim, tadinho.
Grande ferimento de guerra do Osh.
É, legal que já foi mencionado, né?
Uhum. Nossa, eu nem lembrava disso. Mas é verdade. E faz sentido, né? O Osh, ele dá essas bolhas pra todos os heróis no campo de batalha. Porque não é só... O uso dessa bolha não é só reviver os mortos. Né, ajudar a fazer uma operação de sutura. É qualquer coisa. Se a pessoa leva um ferimento assim pra não ficar pior do que já tá, ela vai.
É uma forma de prevenção.
Eu não duvido o Horikoshi mostrar depois que ele deu uma bolha pra cada um, não.
Ah, eu acho bem possível. O Endeavor, o Hawks.
É, eu ia falar isso. Eu quero ver se ele vai mostrar isso.
Ou pelo menos pros mais conhecidos dele, assim, sei lá.
Essa galera do top 10, eu acho que vários deles devem estar com isso.
Tá, eu ia falar que isso é uma parte meio especulativa, né? Mas é pra esterilizar, pra lavar, né, as pessoas. Eu vejo isso até sendo usado pro correio pra não ter que ficar pintando esse sangue, esses machucados pra cacete. Em algum momento alguém se machuca muito. Eu lembro que alguém tava comentando aqui no servidor de ser quase uma semente dos deuses visual, assim, sabe?
Fui eu.
Sou o Cabral.
Eu não acho que vai curar, mas eu acho que, tipo, dá uma ajudada. E a gente... Eu acho que a gente vai ver sendo utilizada mais vezes, assim.
Eu acho possível. Eu acho até possível ele fazer uma brincadeira com o Endeavor, de o Endeavor não querer usar porque vai afetar as chamas dele, assim.
Cara, eu gostei desse detalhezinho, tipo... eu vi uma rapaziada reagindo além do que se precisa, mas assim, é o tipo de detalhe que se não tem, a gente nem ia se perguntar isso, sabe? Tipo, mano, o brother tá virando uma linha de cirurgia, tá ligado?
E eu gosto do detalhe que, tipo, a gente vê todas as aparições dele até agora, do Osh, ele como herói de suporte, e eu adoraria se ele tivesse a posição alta que ele tem no top 10, justamente por ser, sei lá, o maior herói de suporte que a história tem. Porque me lembra a importância dessa parte de salvar os outros, de cuidar dos outros, lá da USJ, quando a 13 fala pra todo mundo e tal. Que até a parte que a Araraka se interessa por isso e meio que volta na guerra. Então eu adoraria ver um pouquinho mais nisso, essa parte de salvar, de cuidar dos outros, de proteger, de suporte.
Então, eu tava até pensando nisso, inclusive, se vocês me permitem nerdar um pouco. Eu tava pensando no Osh, porque na ficha dele fala que ele é muito famoso, né? Que ele tem comercial de TV, que ele é famoso com as crianças. E no Top tem o nosso grande amigo Yoroimusha, que ele fala, né? Que o Top não é só por salvar e que leva várias coisas em consideração. E a popularidade também é uma delas, né? Cara, eu vejo muito o Osh ser um herói que ele é popular nisso de ter bastante visibilidade, ter propaganda e tal, mas ele mesmo assim ter continuado, sabe? Que por Horikoshi mostrar pra gente que não necessariamente esses heróis que são assim, eles são ruins, sabe? A Mount Lady é meio isso, né? A Mount Lady mudou na história toda.
Corrijam-me se eu estiver completamente errado, mas eu sinto de lembrar de uma menção de que o Dynasty é meio isso, que ele é muito popular, assim.
O Hawks fala na cerimônia.
Hawks é popular.
Uhum.
Tem, eu não lembro agora se é databook, se é nas fichas de personagens, mas eles especificam até a faixa de popularidade de alguns heróis. No caso do Hawks, se não me engano, entre homens da idade jovem até a parte da idade adulta, que é justamente isso que é a frente, eu acho que é alguém da frente que menciona isso pra utilizar justamente a favor, tipo, da é o Redesco que fala, né? Pra usar a favor deles, no caso, na aceitação deles, no caso.
Inclusive, é num sketch, não é? Que o Osh tem até uma musiquinha dele.
É na ficha do personagem. Vamos cantar a música do Osh. Uau, Osh, Osh, Osh. Wash. Vivendo e aproveitando cada dia, Wash. Vivendo. chega.
Não, continue, Cabral. Continue, por favor.
Não. Estou bem. Minha carreira de cantor já se foi.
Por favor. Alguém peça pro Cabral fazer uma versão estendida disso pro gravado, por favor. Pra gravação, por favor.
Vamos limpar tudo, roupas mal lavadas. O que você ia falar, Mauri?
Olha, a senhora dessa tá... Deu tela azul nele, pô.
Inacreditável, velho. Inacreditável.
Não, pera. Eu não cheguei na parte mais importante. Deixa eu falar. É, vamos limpar tudo, roupas mal lavadas, vilões maus e levados. Entendeu? Mal lavadas, maus e levados.
Não entendi, cabrão.
Não, é uma rima, é um jogo de palavras. Entendeu? Vamos voltar pra discussão, pelo amor de Deus.
Aqui, vocês sabiam que é possível fazer sutura num coração, tipo, de verdade mesmo?
É possível? Eu não sabia.
Eu também não. Chama cardiografia, eu não sabia que era possível. Eu tinha meio uma visão que, tipo, é no coração, já era, sabe? Tipo, pegou no coração, pessoa já era, não tem o que fazer. Mas não, tem como fazer. É sutura no coração, doideira.
Sim, é bizarro, tipo, quantos aspectos realistas tem nessa ressurreição do Bakugou, né? Tem a bolha pra esterilizar, tem esse elemento da sutura que agora você citou, que dá pra fazer. Ele usa o termo, né? Ele usa reanimação cardiorrespiratória.
Cientificamente falando, tá tudo certo, tá tudo certinho.
Né, eu gostei bastante dele detalhar esse processo todo no começo, de que ele entra mesmo como uma linha e ele vai costurando e que provavelmente ele vai ficar lá por dentro, né? É por isso que ele vai...
É que o corpo dele é a linha, né? E aí ele tá ficando lá, tipo, não tem como ele sair, coitado.
Sim, não é ele virando o coração de fato, né? Que ele falou no capítulo passado.
Eu gosto muito como o Horikoshi bota já essa imagem, que é uma coisa que até o Mario comentou, né? Que ele com certeza ia fazer isso e traz essa situação que o Headshot tá e a luta que ele tem agora pra travar, que é salvar o Bakugou. Eu achei isso muito foda. Essa dimensão que a gente toma do que ele tá fazendo e ele desenhar que tá em scan, né? Então a qualidade fica muito desgastada, mas que provavelmente deve estar muito bonito no original, os detalhes e tudo.
Cara, mas Boku no Hero é meio isso, né? Sempre foi. É uma parada que é muito lógico dentro daquele universo. Tipo, mano, um brother virou uma linha de cirurgia e tá fazendo uma cirurgia no coração do brother, em que ele mesmo é a linha, velho. Caralho!
Sim, ele é a linha e ele é o negócio que faz a reanimação, assim, que bate.
Eu ia falar, eu acho muito legal que Boku no Hero tem essas coisas que desde o arco da Yakuza, eu sinto mais ou menos que a gente tem essas coisinhas que o Horikoshi ele gosta de, mesmo que seja muito fantástico, obviamente, a gente tem uma mina que ela dá uma ordem pro oxigênio e o oxigênio se molda, mas ele coloca uns elementos científicos muito legais, aquilo que o Aizawa, quando ele explica cientificamente a habilidade dele, as teses que a gente tem, aquela tese da Touga, aquela tese do doutor, eu acho isso muito legal, como ele, mesmo que ele claramente esteja nessa brincadeira do tio, virou uma linha e tá fazendo a sutura no corpo do cara sozinho, porque ele é a linha, e tem umas pessoas reanimadas nesse capítulo, ainda tem os toquezinhos, entre aspas, pé no chão.
Sim, a própria individualidade do Bakugou, né? Que é tipo a mistura do pai dele com a mãe dele, e a mãe faz um negócio que deixa a pele mais suave, assim, e o pai faz um negócio, que aí vira a explosão de nitroglicerina do suor.
Genética pura.
O que torna tudo mais real, né? Tipo assim, da mesma forma que a gente aqui no mundo tenta entender as coisas que acontecem no nosso mundo, tem uma ciência no mundo de Boku no Hero que tenta entender.
É, o Horikoshi, ele se esforça muito pra ter essa logística, sabe? Que é muito foda de ser... presenciasse.
Eu gosto muito disso, mano. Pra mim, desde o começo de My Hero Academia, é como o Horikoshi, ele usa as individualidades mais do que só lutinha. Eu fiquei pensando bastante depois desse capítulo, e eu falei, cara, que da hora, velho. A gente tá tendo um destaque pra um personagem que não é luta, sabe? Tipo, o personagem, ele tá fazendo uma cirurgia no Bakugou com a individualidade dele.
Um personagem do top 5?
Sim! Tipo, eu acho isso tão legal, cara. A gente falou disso no começo desse arco, quando junta aquele tanto de gente, eles fazem aí o Wave voadora, tá ligado? Tanto de individualidade junta pra fazer, tipo, um negócio maior, um negócio gigantesco. Assim, eu acho tão legal. Tipo, eu acho que o Horikoshi, ele tá trazendo isso cada vez mais, tipo, o uso da individualidade não ser só pra combate mesmo, né, mano?
Uhum. E o caso do Headshot é que você nem pensa nisso, né? Porque o dele é uma das mais doidas, que ele entra e imobiliza a pessoa por dentro, e, tipo, ele é sempre um cara meio ágil, assim. E para pensar que ele faria tudo isso.
Cara, e é exatamente o que você falou há uns dois capítulos. Cara, isso é plot. Isso é a história acontecendo, tipo assim, porque eu acho que faz sentido as pessoas, quando começou a ir pra esse caminho do Bakugou voltar, deles reanimarem o Bakugou e deles salvarem a vida do Bakugou, porque realmente tem, a gente tem um histórico no Shonen, né? E que até o Cabral falava, tipo, ah, eu não sei porque eu penso nisso, mas é porque em Naruto acontece isso e aquilo, não sei o quê.
Sim, o Sasuke não vai morrer. É mais do que isso, né? Das pessoas voltarem à vida de fato, né? Que nem você tinha falado.
Sim, e é um negócio que é meio assim. É, acontece porque o autor quer. Assim, tudo na história acontece porque o autor quer, né? Mas é porque é feito de uma forma que o personagem só volta mesmo. Sabe, aqui é por isso que eu falei que eu gosto muito disso. Eu acho que isso é muito bom pro Bakugou, é muito bom pra todos os personagens que estão envolvidos, porque literalmente tem a ver com o tema da história e a gente tá vendo o negócio acontecer aqui. Tipo, não é, porque tinha muita gente achando, né? Tipo, ah, será que ele vai mostrar o que que tá acontecendo? Será que ele vai mostrar o que o Headshot vai fazer pra salvar a vida do Bakugou? Porque muita gente achou que, ah, ele vai entrar lá, vai ficar sem mostrar o que tá acontecendo nos dois capítulos e vai voltar, o Bakugou vai tá vivo. Só que não, ele tá fazendo disso, o objetivo. É o objetivo da luta. O objetivo da luta. É o objetivo do campo ali. Tipo, eu acho engraçado como esse lugar aqui na UA já mudou bastante desde que a gente começou essa luta, mano. É quase aquilo, quando eu falei em alguns casts passados, que parece um arco. Só desse núcleo parece um arco inteiro. Porque eles começam, tipo, ah, o Deku não vem, vai dar merda, o que que a gente vai fazer? Ah, vamos aqui tentar ficar desviando e até o Deku chegar a gente segura ele, né? É até meio bem humorado, né? O começo, tem a Miruko com o Bakugou, os dois brigando, ela falando, ah, gostei de você, porque o Bakugou grita, é meio igual ela, assim.
E o Genichi botando ordem, né? Falando, falem yes, sir.
Tem a piada do Tamaki, que é muito boa, pois é. E aí, tipo, tem um negócio dos dedos, o Bakugou vê que, cara, ficar só desviando, a gente vai acabar morrendo, e tenta ir pra cima do Shigaraki. No que ele tenta ir pra cima, ele dá um ataque que, querendo ou não, fere um pouco o Shigaraki, mas é praticamente nada, sabe? O Shigaraki rebenta ele, e aí vira salvar o Bakugou, que o Cabral ama citar a parte do Aizawa, né? Tipo, ah, o Aizawa fala pra salvar o Bakugou, salvem ele e tal, que ele tem que se tornar um herói, não sei o quê. E todo mundo vai salvar, né? Tipo, vira o Big Three, a gente tem a parte do Big Three, que é eles tentando segurar e lidar com o Shigaraki e tal. E aí agora a gente tá em salvar vida do Bakugou, né? Reanimar e trazer ele de volta.
Não deixar o Shigaraki chegar perto do pessoal que tá realizando a operação lá.
É como se fosse, tipo, três atos. Primeiro ato, esperar o Midoriya. Aí depois, segundo ato, cansei de esperar o Midoriya, bora pra cima dele. Terceiro ato, bora parar de ir pra cima dele pra salvar o Bakugou.
É, enquanto alguns continuam pra cima dele, segurando.
Sim, enquanto uns ficam tipo, meio uma divisão.
Eu sinto que a gente tá vendo muito isso, né? E a gente, muito provavelmente, tá no começo do arco, né? A gente tava conversando disso aqui no servidor, a gente conhece poucos campos de batalha. Tem alguns alunos que a gente não sabe onde tá, tem muitos professores que a gente tem ideia de onde seja. Eu acho que se você for parar pra pensar, e quando você pega pra dar uma relida nesse arco, eu acho que tirando um pouco a parte do Dab, mas até nessa dá pra você colocar isso, cada campo de batalha parece um mini arcozinho, assim, hein? Um mini arco que tem tudo, assim. Tem. O do Dab parece que tem os plots deles, tem os personagens dele, tem os sidekicks, tem o negócio do Todoroki, tem o negócio da montanha lá, o do Endeavor tem os seus plots, tem como All for One é um filho da puta, tem o passado do Dab, tem um monte de coisa, o da Uraraka também, e eu acho que a gente vai ficar nessa coisa até o final do arco. Eu acho que vão ser minis arcos dentro de um arco só, e eu acho isso muito legal.
Total, o do Shoji com o Spinner no hospital provavelmente vai ter a ver com a questão dos mutantes. Que, tipo, os dois são, e eles devem falar sobre isso, sobre opressão.
E não querendo se gabar pela gente, mas lá no início do relatório a gente falou muito sobre isso, mais especificamente na parte do Endeavor no hospital, que a família Todoroki foi lá com ele, a gente falou que quando tivesse a última guerra, o último arco e tal, ia ter que ter vários mini-arcos pra resolver cada uma dessas partes. E realmente tá acontecendo do jeito como a gente falou, que ia ter mini-arcos específicos pra cada parte, inclusive essa parte dos mutantes e a parte dos Todoroks em si, mais especificamente, que é o que a gente fala naquele relatório.
Cara, ele utilizou todos os personagens que estavam ali lutando com o Shigaraki, mano.
Nossa, é muito doido. Eu tava folheando o volume hoje, 35. Eu passei naquela página que eles falam, tipo, ah, é capaz até de a gente derrotar o Shigaraki sozinho. E aí tem, tipo, todos os personagens, eu fiquei vendo que ele, tipo, tem o Tamaki, eu lembrei da parte do laser, tem o Headshot que tá fazendo negócio agora, a Mirko que tá fazendo negócio agora, o Bakugou que teve todo o lance do despertar. Tipo, é muito louca a jornada deles, né? Direi com o flashback dela.
Pegando exclusivamente desse núcleo, eu acho muito legal a gente ter todo esse macro de coisas de adaptação que eles estão tendo que ter, porque não começou do jeito que era pra começar, né? Tipo, o Deku era pra tá aí, esse era o início, ele não tá. Então, tipo, é muito legal você acompanhar a forma como ele vai se desenrolando. E eu gosto muito ele ser o que a gente sabe mais hoje em dia, sabe? O que a gente viu mais.
Peço desculpas ao meu mano Deku, mas eu não sinto falta dele nesse núcleo, velho. Tipo, falando em questão de entretenimento, assim.
É, eu tô achando muito interessante o caminho que o Horikoshi tá seguindo. Fazendo um mini comentário sobre o que o Mauri comentou mais cedo, eu não sei se eu comentei isso no cast passado, minha memória é menor que o Headshot nesse momento. Mas eu acho muito interessante como não só a revivida, entre aspas, do Bakugou faz sentido com o plot, faz sentido com o tema, e como a gente tá vendo nesse capítulo, ele provavelmente não vai reviver pulando e matando o Shigaraki nos próximos capítulos. Eu acho interessante como é um sacrifício reviver o Bakugou. Se você for ver, tem muita gente comentando isso, mas se você for analisar logicamente, friamente, o campo de batalha e as suas estratégias, não faz sentido matar duas pessoas.
Não faz, mas é exatamente, sim.
Eles têm que salvar aquela vida.
E eu acho muito legal que a gente fala isso que não faz sentido, e Boku no Hero sempre foi sobre isso, né? E até mesmo com o Bakugou, o primeiro capítulo é isso, o Midoriya falando, porra, foda-se se eu vou morrer pra esse vilão feito de gosma que tá matando meu amigo. Não é isso que importa nesse momento, sabe? É sempre sobre isso, é sempre mais sobre proteger do que ser, sobreviver e ganhar a batalha e a guerra, as estratégias.
Mas é exatamente esse o ponto. Não faz sentido, tipo, o objetivo mudou, o objetivo ali não é mais parar o Shigaraki até o Deku chegar. É por isso que aquela conversa que a gente teve sobre legado, ela jogou luz em muita coisa, sabe? E agora a gente consegue enxergar direitinho isso. Mas, cara, é exatamente isso que você falou, tipo, não faz sentido. Sentido friamente, tipo, era pra ser, o Bakugou caiu na batalha, vamos tentar continuar contendo ele até o Deku chegar. Sendo que não, tipo, tudo vira pra, cara, a gente tem... E é muito foda, cara, porque se, por exemplo, se acontece a mesma coisa que aconteceu com o Bakugou, com o Headshot, com a Miruko ou com o Jianishi, não ia ser tratado assim. É realmente um herói que deu a vida, né, pra tentar segurar o Shigaraki enquanto o Deku não chega. Mas se o Bakugou evoca tudo isso, nos heróis, sabe? Evoca que, tipo, cara, tá errado, isso não pode acontecer. Se a gente deixar ele morrer, a gente vai tá perdendo. A gente vai perder.
Sim, a nossa missão é salvar as vidas das pessoas que precisam da gente.
É sobre vencer salvando e salvar vencendo.
Isso, perfeito. Eu ia falar que salvar importa, sim, totalmente, né? Se eles não ganharem do Shigaraki, não tem pra onde ir. Mas tem que ter esse equilíbrio de salvar e vencer. E os dois representam a essência do herói.
É o que o Mauri fala, né? Tipo, a luta pelo futuro, assim. O Bakugou é essencial, sabe? A visão assim que eles...
Ele é o futuro, né?
Muito foda, mano. E essa transição com o Headshot é muito... A perspectiva dele, do papel dele e a confiança que ele deposita nos outros é muito legal. Traz um peso, assim, pra o que ele tá fazendo, como vai ser prejudicial pra ele.
Pra finalizar essa parte de científica, no caso do plot, eu queria... Eu tô pensando se isso vai chegar a acontecer, não sei se vai ocorrer, vai abordar assim, mas tipo, quando uma pessoa tem uma parada como ele teve, cardiorrespiratória, é tipo, por mais que sejam segundos que ela passa desacordada, já é suficiente pro corpo dar pane em várias partes dele, porque tipo, teu corpo inteiro para de funcionar por alguns segundos, já é suficiente pra dar problema em muitas coisas. Então eu queria ver se futuramente o bagulho vai acordar com alguns probleminhas devido a esse tempo que ele passou aí durante o pessoal tentar salvar ele.
Eu não sei se daria probleminhas, assim. Eu acho que pode ser dele levar um tempo até esquentar, sabe? Até igual acontece constantemente quando tá frio, por exemplo, ele fala que ele demora um tempo e tal. Pode ser meio isso, ele não conseguir soltar o cluster mega blaster lá dele de começo, mas aí depois meio que acostumando.
Ah, eu acho que é bem capaz da gente ver uma parada meio a cicatriz no olho do Endeavor, o próprio ferimento que o All Might tem, que limita ele um pouco. Eu acho que é capaz da gente ter um pouco disso com o Bakugou, velho. Com o Deku também. Com o Deku já tem, né? O negócio dos braços e tal, mas eu acho que com o Deku ainda vai ter também. Vai ter mais ainda.
Eu acho que pode ser que a gente nem veja isso do Bakugou, mas não no sentido de que não aconteça. No sentido que eu imagino que, da maneira que o Correio tá tratando, quando o Bakugou, quando terminar essa sutura, quando terminar essa cirurgia, a gente não vai estar no campo de batalha, vai. A gente vai falar, terminei, vai morrer e vai explodir o campo inteiro, o Bakugou vai voltar. Eu acho que a gente vai ver. Ele terminou a cirurgia, eles falam, ó, a gente tem que levar o Bakugou lá pra baixo pra ele terminar de ser tratado. Eu não acho que o Bakugou volta pra esse campo de batalha tão cedo, não.
Talvez. Eu consigo ver as duas coisas acontecendo. Eu consigo ver ele voltando de imediato.
Eu também acho que ele não volta, velho.
Talvez ele volte depois, assim, na guerra, mas...
Eu acho que ele volta, sim. Eu não sei. É o que a gente fala, né, de que tem essas pegadas mais pé no chão. De tratar as coisas.
É porque isso já até meio que já aconteceu, né? Ele tomar um ferimento mais grave e voltar a lutar, mostrando que, cara, olha esse moleque como ele é resistente, sabe? Olha como ele, enquanto ele estiver respirando, ele vai continuar. Tipo, mano, se o Shigaraki não tivesse literalmente furado o coração dele, ele tava em pé lutando, velho. Então eu acho que o ponto já não é esse, velho, sabe? Eu acho que o ponto não é ele voltar pra luta, o ponto é ele sobreviver, mano. O ponto é ele sobreviver, é a vitória dos heróis. Eu vejo muito uma puta cena emocionante do pessoal só vendo ele respirando e abrindo o olho e todo mundo chorando só por ele tá vivo, sabe? Só dele tá vivo mano, o Bakugou, do jeito que o Correio tá construindo, o Bakugou sai vivo já é uma vitória, velho. Ele já ganhou, tá ligado? Eles ganharam tematicamente do Shigaraki.
E complementando isso pro pessoal do personagem, eu acho que o estrago, ele fez muito aí, sabe, na ameaça em si, do que ele conseguiu fazer. E acho que isso diz muito sobre o que vai se desenrolando agora nesse capítulo e como ele foi essencial pra isso, sabe? Isso é muito foda.
É por isso que eu falo, é porque, assim, não é igual a outra guerra, que eu já vi também comentários, tipo, ah, isso do Bakugou morrer é igual da outra. Não, é totalmente diferente. Às vezes eu me pergunto se as pessoas, elas estão lendo a história. Pergunto, tipo, mano, vocês estão lendo a mesma coisa? Tipo, mano, o ponto na guerra, o Bakugou Rising, que também é um puta capítulo, é o final da evolução do Bakugou como herói, mano. Então é ele entendendo o que é salvar, velho. É ele entendendo que, mano, tipo, eu acho muito foda a narração dele, tipo, naquele momento eu nem pensei em nada, meu corpo só se moveu, tipo, que é a mesma coisa que o Deku faz no capítulo 1, é como se o Bakugou tivesse tido isso muito depois, né, como se ele tivesse entendendo isso muito depois, e aí é totalmente diferente, tipo, o Bakugou, nem um momento a gente pensava que ele ia morrer, sabe, tipo, ele toma o ferimento, ele ainda fala com o Deku, ele fala, cara, para de tentar fazer tudo sozinho, para de tentar fazer isso sozinho, e depois ele ainda levanta, ele luta, ele fala o nome dele de herói. Então, mano, aqui o Bakugou, ele tá no chão, gente. As pessoas estão defendendo o Bakugou porque o Bakugou tá em estado de morte. Ele tá num estado grave, o Bakugou, ele tá morrendo, ele vai morrer. Se ninguém tivesse feito nada, ele, sabe, já era. Não é igual, mano, é totalmente diferente, velho. É aquilo que eu falei do... Quando a gente falou do Gran Torino, sabe? As pessoas, elas pegam um quadro e joga na sua cara, olha aqui como é a mesma coisa. Fala, tá bom, é a mesma coisa, vai lá, acredite no seu potencial.
A morte do Bakugou foi a 3 capítulos, velho. Tipo, no 2 capítulos depois já tava tendo o meio que ia reviver ele. E agora tá tendo a explicação e as consequências. Tipo, ele colocou tudo na mesa muito rápido, Horikoshi. Ele não ficou, tipo, será que ele vai morrer? Será que ele vai viver? Tipo...
Mas eu acho que tinha que ser, mano. Mas não deixa de ser aquilo que você falou, de, cara, não vai ser de um capítulo pro outro, vai ser em vários capítulos e, tipo, teve o headshot, teve o Genichi tentando fazer primeiro socorro, o headshot chegando, esse capítulo agora com ele costurando o coração e falando que atingiu o pulmão também, é muito maior do que só um quadro, é muito maior do que só morreu ou não, sabe? É muito, cara, eu acho muito legal, tá maluco? Você conseguir usar os personagens dessa forma, que não é só lutinha, sabe? É muito legal, nossa.
Na batalha final do mangá.
É muito bom. É aquilo que a gente diz, né? Que às vezes as lutas de Boku no Hero são mais sobre o assunto da luta do que sobre a luta em si.
Sim, na maior parte das vezes, eu acho.
E pra quem gosta de nível de poder, porque ele é número 4, ele é muito forte e tal. A gente viu ele lá em caminho na invasão do esconderijo da liga. A gente viu ele derrotando o Red Destro na guerra. E motivo pra ver que ele é forte a gente já tem. A gente pode agora ver outra parte dele como herói.
Como herói. Essa palavra em negrito, assim. Herói.
Que é tão legal quanto. Exatamente.
E nível de poder é minha pica. Nível de poder é minha pica. É isso que eu queria dizer.
Ah, eu tenho um pouco essa visão também. Eu não aguento muito esse papinho de... Eu gosto muito, é legal a gente ficar conversando de como os poderzinhos funcionam e tal. Mas, putz, mano, né? Não dá, não dá.
Tem coisas mais importantes, né?
Não, eu, cara, eu acho que eu leio uma história por isso, sabe? Eu não leio só pela ação. Eu não leio só porque eu acho, ah, nossa, tem os poderzinhos massa e tal. Eu leio porque eu quero acompanhar uma história. Eu acho que o principal sentimento que Boku no Hero me dá é que eu estou acompanhando uma história. Que não tem o Shonen, ele sofre muito disso, né, mano? Ele sofre muito do formatinho. Já fizeram, existe tantos Shonen de tantos jeito, com tanto tema, e tem muito formatinho de vilão, de subvilão, de lutinha, ai, todos os personagens tem muita gente que tem é na cabeça que o personagem, pra ele ser desenvolvido, ele precisa de lutar, sabe? Aí ele tem que ter, ele foi, não foi desenvolvido porque ele não lutou. Sendo, cara, que pra mim, não tem nada a ver. Tipo, Hohenheim e Fullmetal não tem uma luta, mano. E pra mim, ele é um dos melhores personagens de Fullmetal, velho.
A Jirô tem um baita momento no festival cultural, né? Se a gente for trazer isso pra Boku no Hero.
Que não tem nada a ver com a luta, assim.
Irmão, a Eri e o Kota são fodas, tem um puto desenvolvimento foda.
Nossa, aquela cena do Kota quando o Deku volta pra Yue e depois do discurso da Uraraka, que ele vai correndo e ele fala que vai ficar tudo bem, ele com o sapatinho vermelho.
A mãe do Midoriya, pô. Mãe do Midoriya é um dos melhores personagens dessa mangá, hein? Não lutou uma única vez.
Totalmente. Aproveitando isso, Júlio, quando ela fala com... Sabe, você pega cenas de personagens que às vezes você nem pensa, tem cenas muito fodas que não envolvem isso de luta. Sabe, você vibra, você gosta, você... Sabe, nossa.
É, perfeito, gente. É isso. Não tem que usar... morte só pra ser uma muleta, não tem que usar personagem só pra poderzinho. A história é muito mais do que isso e é muito... Ela tem que ser... Os elementos da história tem que ser em prol do todo. Isso que importa, né? No final das contas.
Sim, e cara, só ter lutinha também é legal. Eu gosto também. Eu gosto de Jujutsu.
Esse capítulo é 60% lutinha e foi muito foda, mano.
Eu gosto bastante também. Eu acho que só cada história tem... o seu formato, sabe? Eu acho que Boku no Hero, ele não é Naruto. Que as pessoas têm que entender isso, sabe? Mano, Boku no Hero é Boku no Hero. Tipo, o Correio, ele está muito mais interessado em contar uma história do que em fazer essas lutinhas que tem uma parcela de gente quer ver, sabe? Eu gosto muito das lutinhas. Eu acho que é uma parte legal e tal. Mas a história tem que sustentar tudo isso, mano. A narrativa tem que sustentar. O jeito que se é contado tem que sustentar tudo isso, sabe? Tipo, igual a gente falou, gente, todos os personagens de dentro da barreira da UA foram utilizados pra alguma coisa. É porque essa rapaziada, elas gostam tanto de falar sobre narrativa e tal. E, mano, isso é narrativa. Todos os personagens, eles foram utilizados de alguma forma. Um pra combater, outro pra salvar, outro pra auxiliar, sabe? Outro pra combinar poder e fazer um outro lutar.
Mano, é legal demais. Velho, o Mirio nesse capítulo, ele chegou, ele atravessou as coisas, colocou a mão na cara do Shigaraki, na cara. E isso deu a chance da Mirko dar a volta e bater no ponto cego dele. Tipo, é demais. É um controle do que cada personagem pode fazer sem quebrar... tanto a personalidade deles, quanto o conjunto de poderes, que é muito admirável o que ele consegue fazer com cada personagem, no meio dessa ação desenfreada.
Cara, e a utilização dos personagens, igual você falou da Jirô, eu acho que é um dos arcos que eu mais gosto, que é o festival cultural, que o clímax do festival é um show da classe. Eu acho como o Horikoshi, ele utiliza tudo isso dentro de um shonen, principalmente no shonen da Shonen Jump, né? Que é a mais tradicional, que tem tem tanta gente que, ai, o shonen tem que ser isto aqui. Tipo, não tem que ser. Não tem que ser isto aqui que você pensa.
Pra meio que provar nosso ponto, a própria Shonen Jump, que era conhecida, sempre foi conhecida por esse mangá de lutinha, hoje em dia, metade das obras que ela lança não são necessariamente de lutinha, são de outros temas do que não importa se tem luta. Às vezes nem tem luta, nem tem personagem que briga.
Outros tempos, né, gente? Não no sentido de outros tempos de tipo, outra coisa é pior e é velha e ultrapassada.
Nada. Cara, é isso, tipo, a parar, as coisas têm que evoluir, sabe? Tipo, tem que... Cara, tem tanta coisa legal que essa rapaziada que gosta dos poderzinhos não, nunca vai ler, sabe? Tipo, não vai... Tem Haikyuu, que, cara, Haikyuu, sabe? Tipo, é um shonen de esporte muito foda. Tem, cara, até o shonen que é de lutinha, ele ainda traz algo novo, tipo Kaiju número 8, sabe? Ainda traz coisa nova, traz um protagonista mais velho, que não é comum dessa demografia. Tipo, o próprio Spy Family, que teve anime recentemente, também é um shonen.
Sim, ele não tem nada a ver com qualquer um dos outros.
Pois é, tipo, tem tantas formas de você explorar essa demografia, né? Que é quase um gênero, que vira quase um gênero. E as pessoas, elas não, elas acham que o shonen é Naruto, mano. Eu não entendo isso, velho.
Até hoje, né, velho? Tanto de coisa... Mano, na Jump tem coisa de teatro, tem mangá de teatro, mangá de peteca, tem mangá de Slice of Life, da menina dragão fazendo, indo pra escola, mangá de piano. É todas as coisas do mundo, velho. É de demografia, exatamente o que o Mauro falou. É, shonen não é um gênero, não é uma categoria de características específicas XYZ. Quanto as pessoas ficarem vendo isso, a coisa não vai pra frente, a coisa não vai se diversificar e alcançar outros públicos, que é uma das grandes importâncias também, né, de obras serem diferentes.
O mais estranho é que isso acontece mais numa bolha bem fechada, né, mano? Porque se você pega números, se você coloca, tipo, na ponta do lápis e você pega números, hoje em dia o que tem feito sucesso são esses shonen. Spy Family vende bastante, o Kaiju número 8 foi um fenômeno, Boku no Hero, eu acho, o próprio Boku no Hero, que ele tem as vendas bem estáveis desde o começo. Poucos mangás têm isso. Poucos mangás têm... Tipo, gente, Boku no Hero não precisa de anime pra se manter vendendo bem.
O volume 33 foi o que mais vendeu e não tinha o anime passando, velho.
Não tem anime, não tinha filme, sabe? É sempre... O mangá vende. O mangá vende bem. E isso não é fácil. Isso não é fácil, gente. Isso não é fácil de fazer. As pessoas acham que é fácil, isso não é fácil. Enquanto tem outros shonens que seguem exatamente isso que o pessoal quer ler, que é a lutinha pela lutinha, e não tá vendendo tanto, sabe? Não tá fazendo tanto sucesso.
Muitas vezes são cancelados nos primeiros capítulos, assim. Que tentam emular o estilo de outro, alguma coisa assim, nem duram o suficiente pra virar a própria coisa.
Eu acho, cara, com isso tudo, eu acho que o grande recado é, gente, vamos ler, né?
tipo, vamos ler e vamos tentar... É foda, porque eu quero falar um negócio, mas, tipo, parece que tá meio que chamando o outro de burro, sabe? Não é assim, mas eu queria que as pessoas lessem e tentassem relacionar o que elas estão lendo com o tema da obra, com o que o autor quer passar com aquela história. Não passar as páginas, acabou, pronto... não teve soco na cara, nota 5.
Cara, tipo assim, é tipo tu ir ler Game of Thrones esperando que você vai encontrar Harry Potter, tá ligado? Tipo, não faz o mínimo de sentido. E isso não acontece em outras mídias. Tipo, você não vai ver um filme de terror esperando que você vai ver um filme de comédia, mano. Você até pode rir, mas, putz, sabe?
Mas sim, é isso aí que o Cabral falou de a pessoa ler e tentar relacionar e tentar entender o que o autor quer passar. A gente tem 365 capítulos agora, e de novo o Correio vem falar sobre a importância de estender a mão pro outro, e até hoje tem gente que reclama disso. Não é possível que a pessoa leu 300 capítulos disso e ainda não entendeu a importância disso pra história.
Fala assim, toque no jutsu, agora o Shigaraki é o coitadinho. Gente, isso é o cerne da história, pelo menos desde o final da guerra, do arco passado. Essa questão do Shigaraki, de estender a mão e de ver o que tem além, enfim. Vamos pra porradinha, que é o que importa. E... Então, agora chega o Shigaraki All for One, Shiga for One, falando que ele já quebrou esse bonequinho aí, esse brinquedo. E aí, enquanto ele fala isso, ele se lembra de várias coisas. Ele se lembra do começo de My Villain Academia, que é quando ele fala pro Dr. Garaki que vai destruir tudo e todos. E aparece flashback de cenas do festival e tal. E ele lembra, bem do finalzinho da Última Guerra, quando ele fala pro Máquia. Quando ele tá acordando, ele se lembra da casa dele, lembra, tipo, dos motivos que ele quer destruir, e ele dá ordem pro Máquia. E aí, nesse momento, o Shigaraki Tomura, toma consciência do corpo, ao que dá a entender, porque ele usa o eu dele, ele usa o Ore. Que, tipo, ele muda. Primeiro, era o Alpha One falando, e aí começa a tipo, crescer essas veias, né, tipo, de ódio, né, na cara dele, na testa. E aí muda pro Shigaraki, ele fala o eu dele, ele pula. E a gente vai entender o porquê dele ter ficado tão revoltado com isso.
O próprio jeito de agir, ignorando qualquer lógica e só indo pra cima de quem ele tá com raiva, é o Shigaraki, né, mano?
Aham, 100%. Com essa cara, assim, gritando.
É, isso é uma coisa que eu me peguei pra pensar dessa página, porque, tipo, só a citação do Destruir gerou essa... que ainda tem as coisas do Shigaraki, né? Nessa nova personalidade que tá sendo formada. Então... tipo, a minha sensação que eu tive é com a mera citação de uma palavra que envolve muito o que ele, né, o Shigaraki quer fazer, o que tem como a convicção dele, faz ele ter esse salto, assim, totalmente mais pra um lado do que pro outro. Achei isso muito legal.
Eu queria fazer uma pergunta pra vocês, eu não sei se vocês têm essa sensação também, já colocando a carroça na frente dos cavalos e falando da próxima página também, a Mirko dá o golpe, ele fala, você quer tanto assim ser esmagada? Por mais que a gente tenha claramente definido que é uma mescla das personalidades, às vezes eu, pra mim, dá a parecer que o Shigaraki, ele se prevalece nesses surtos, né? Parece que ele tá sempre mais, né, esse aspecto off-road no sentido de estar sempre orgulhosão, falando, não, eu já quebrei esse brinquedo, você que vai ser esmagado, quem que é o próximo? E daí, às vezes, ele surta, né, e ele vira o Shigaraki de volta. Pra mim, dá um pouco dessa sensação, tipo assim, eu sei que não é necessariamente isso, mas às vezes me dá essa sensação que, às vezes, o Shigaraki, ele dá uns estalos, assim. Por mais que seja mesclado, me parece que o off-road ainda tá por cima, sabe?
Sim, eu acho que é o que o Nilson falou sobre a palavra gatilho, sobre falar destruir, isso é uma coisa muito específica do Shigaraki, esse negócio de destruir, porque o Alphorn quer dominar e não destruir. Por isso que ele ativou e voltou o controle rapidinho. A mesma coisa foi quando o Miro perguntou sobre o amigo. O Alphorn não tem amigo, o Shigaraki teve amigo, então ele gatilhou de novo e tomou controle por um momento.
É, o Tenko surgindo ali totalmente. E só de informação, né, o 225, o do primeiro, e o de baixo é o do... 222, perdão. E o de baixo é 292 dos capítulos.
Perfeito, perfeito. E essa é a primeira vez que o Shigaraki toma conta nesse arco, sabiam? Tipo, a primeira vez que ele usa o Ore dele, assim, o eu.
É? Caralho.
Uhum. O Shigaraki em si é assim.
Ele não usou na parte do Mikun e da...
Não, ele usou... É porque... Aí, entre outra questão, porque o Tenko usa Boku também. Só que não é o Boku do... Tipo... Não dá pra confundir com o do Alphorn, porque o jeito dele falar é muito diferente.
Tem três pessoas na história, o Shigaraki, o Tenko e o Alphorn.
É, isso. O Tenko falou aquela vez, o Alphorn falou o resto todo, e agora o Shigaraki também tá entrando na mistura.
Pode crer. Ah, é em japonês, né? Uma língua tão fácil, tão simples.
Tão fácil, né? Tão amigável de traduzir. Mas eu acho que vai ser mais... Eu acho que ele vai ficar cada vez mais... predominante, viu? O Shigaraki. Ele e o Tenko.
Presente, sim. Também acho. Ainda mais, né? Kek, depois do final desse capítulo.
Mas aí, a Mirko chega, dá o toma, que eu gosto muito de como é desenhado esse chute, que ela dá um chute no pescoço, assim, né? Na nuca dele, e aí o cabelo parece que explode, né? É muito legal como é desenhado o impacto do chute, que faz um negocinho meio espetado. É muito, muito legal.
É que o chute da Mirko, né? Só você pegar os números de comparação na outra guerra, é muito potente as coisas que ela faz, com o poder corpóreo dela, tá ligado?
Se fosse qualquer outro vilão ali, arrancava a cabeça, voava longe.
Tipo isso.
É, tanto que a gente vai ver que o Shigaraki sentiu, né? Querendo ou não, ele deu sentido nesse golpe. Mas, ó, antes disso, tem ele bloqueando o chute seguinte, com as mãos, boca, dedo, dente dele. Aí morde o braço direito da Mirko, né? O que ela ainda tinha, que ela não perdeu na última guerra. Aí tem um momento totalmente Mirko, né? Coisa que ela mais gosta de fazer, que é ignorar totalmente essa mordida, ir pra cima, perder o braço e dar um chute. Que é totalmente insano, né? Essa mulher.
E ainda dá um trash talk nele depois.
É, e ainda dá esse... com essa cara, assim, que o Horikoshi adora desenhar essa cara, né?
Ah, tipo, é louco que ao mesmo tempo que eu tenho a sensação de que a gente tem esse lado dela, então é claro que a gente tá vendo a personagem que a gente conhece, né? Começou a conhecer mais também no início da outra guerra. Eu acho que o Horikoshi ainda traz uma coisa que mostra. Putz, vocês sabem que elas são assim, né? Mas agora vocês vão ver o lado ainda mais elevado do jeito que ela é, sabe? Depois do que o Headshot falou, você vê que ela tá full o modo de realmente, né, segurar ele do jeito que der enquanto eles fazem a operação lá. E é basicamente ela nesse capítulo. aquilo com o suporte do Mirio e putz.
É, porque é o jeito dela de ir além dos limites dela, né? Porque, por exemplo, o Tamaki, quando ele faz um negócio, ele faz um canhão de 200 metros de distância, né? De comprimento. A Mirko não tem muito como ela se mostrar mais forte através da luta, né? Porque o poder dela é chutar. E aí eu acho que pra mostrar o quão determinada ela tá, ele faz esse quadro, por exemplo, dela avançando sem nenhuma...
Sim, é isso. Acho que eu achei a palavra. É a postura da personagem, assim, sabe? É muito foda.
Uhum. Nossa, é muito intimidador, né? A parte dela indo pra cima com a boca aberta e o olho branco, estaria no ranking lá dos heróis que parecem vilões.
Sim, essa é a nossa heroína número 5, mano.
Literalmente uma heroína animal.
Adoro como nessa página ela tá provavelmente mais ameaçadora que o Shigaraki nos últimos 200 capítulos, assim.
E o Shigaraki tem 10 mil mãos e ela tem nenhuma. Nossa, eu adoro. Todo quadro da Mirko nesse capítulo é um deleite, né? De quão bem desenhados são. A gente tinha brincado, né, no capítulo 363, que ele fez aquela página dupla da Mirko só pra se mostrar como ele gosta da personagem. E agora esse capítulo é totalmente isso, né? Mais à vontade do que nunca desenhando ela.
Cara, ela perdeu mais um braço, velho. E agora? Meu Deus, mano.
Perdeu mais um braço. Eu acho que esse aí não tem como repor com prótese na hora, né? Porque não tem toda. Não tem uma estrutura, por assim dizer.
É, um encaixe pra botar, não tem. Só tem um Dinesh pra segurar.
Sim, o Dinesh deu uma estancada, parece, né, com os cabos dele.
Sim, e crédito pro Dinesh, né, que, putz, o que ele tá fazendo toda hora aí também não deve estar sendo fácil pra ele, sim.
É, tá fazendo o que pode também, né. O Dinesh é muito versátil, né, com a quirk dele. Ele pode imobilizar, ele pode dar suporte assim, ele pode fazer o que ele fez com o coração do Bakugou.
Sim, mas tipo, o meu ponto é que igual a Mirko, ele se desgasta constantemente, sabe? À medida que essa batalha tá indo, ainda mais sem o pulmão, sabe?
E sabe o que eu acho muito bom? É esse estilo de luta dela, ela luta tipo, mesmo se ela estivesse sozinha, ela conseguia se virar. Porque quando ela luta contra os gnomos, ela também perde o braço e ela mesma estanca, ela arranca um pedaço do cabelo dela e amarra a ponta do cotoco. Só que aí tem o Janice pra ajudar ela, então ela não precisa fazer isso de novo.
É engraçado que ela se machucou, acho que até mais com o Endeavor, tanto quanto o All Might, né?
Tanto quanto o Endeavor, mano. Eu acho que mais até.
Pois é, mais que o Endeavor, tanto quanto o All Might, pô. É bizarro.
E ela não tem aquele tempo de voltar pra luta, né? Que o Endeavor, ele caiu lá e depois foi voltar. Ela continua e continua e continua até... Porque acho que tem muito a ver com a filosofia dela também, né? Que a gente vai falar logo depois. É demais. Eu adoro, amigo. Tô muito feliz que ela tá tendo esse momento de brilhar agora. E acho que vai ter mais ainda, né? Vai ter bem mais daqui pra frente.
Se Deus quiser, se Horikoshi quiser.
Mas, ó... Além dela, outro que teve o seu momento de brilho aqui foi o Mirio, né? Que nem a gente tinha falado antes. Que no momento em que o Shigaraki tá prestes a atacar a Mirko de frente, com a mãozona dele, ele chega por baixo e bloqueia a visão. Também numa página muito, muito bem montada, assim. Que tem essa divisão de quadros e ele aparecendo por baixo e a mão dele no quadro de cima, tapando a visão com a onomatopeia.
Nossa, imagina o quão chato deve se lutar contra o Mirio, assim. Ele não pode acertar, mas ele vai atrapalhar a tua luta... É muito bom, muito bom.
É um uso muito inteligente do poder dele, porque ele tem a força de um humano normal, né? Não tem muito como ele fazer, tipo, ele ajudar na porradaria mesmo.
Eu acho que reforçando o papel dele... A gente já falou sobre isso, mas só reiterando o quanto, mesmo com a frustração que ele claramente deixou que ele tá, de não conseguir fazer muito no sentido, né, de acontecer aquilo com o Bakugou, depois ele falar que estaria ali até o Deku chegar, ele não para em nenhum momento, velho. Isso é louvável do personagem, sabe?
Eu acho legal que o Horikoshi, desde a primeira aparição do Mirio lá no pré-arco do Overhaul, né, quando ele luta contra a turma, tem aquela cena no finalzinho da terceira temporada do Power, é que ele sempre reforça como o Mirio luta assim, né, ele taca a mão, a cara na mão do... Calma aí. A mão na cara do Deku atravessa, assim, e dá um soco pra enganar ele. Ele sempre teve essas brincadeirinhas, assim, no poder dele de ser meio tricky, né? De ser meio brincalhão.
Sim! Tipo, e você pega isso como sendo o legado do Sir, que ajudou ele a evoluir, sabe? Ele tem muito embargo aí, é muito foda aí.
É completamente ligado à personalidade dele.
Sim, eu acho que a gente vê isso... Eu acho que a gente vê isso bastante, como ele luta de uma maneira mais sorrateira. Até tem aquela cena muito foda dele... O Crono tá segurando a Eri, ele dá um chute que passa pela Eri e acerta só o Crono. Só que eu acho que a gente tá vendo muito... Agora que ele tá contra um bicho muito grande, essas maneiras mais brincalhonas e versáteis do poder dele, que eu acho muito legal.
Sim, e dá pra usar mesmo em contexto não de comédia, né? Porque, tipo, é um ataque meio bobo, por assim dizer, tipo, ô, mão na sua cara. Mas não, tipo, dá pra ver que a situação tensa, ele tá com a cara tensa, não tem espaço pra isso, e mesmo assim faz sentido ele fazer uma coisa dele.
Como ele consegue? Como esse homem consegue?
Mano, e aí depois a Mirko chega pelo lado e fala, tá olhando pra onde? As falas da Mirko também são muito boas.
Parece que é planejado. É tipo quando você tá em uma... A pessoa se integra na coisa que você tá fazendo. A Mirko e o Mirio aí pra mim, sabe? Eles estão se ajudando muito momentaneamente.
Uhum. Não, dá até um nó na cabeça falar o nome deles, né? Tem hora que eu falar Mirko, quase falei Mirko.
É, bugou. É quase a mesma mentalidade dele.
Mano, e aí ela fala a frase que ela disse pros Nobus no laboratório. Que é que as pessoas só morrem quando chega a hora delas. Então, tipo, não adianta ficar se medindo na batalha e falando, tipo, será que isso vai dar certo? Será que não? Porque tem que ir pra cima e quando morrer, morreu. É isso que ela diz.
Será que é a hora dela?
Eu espero que não seja. Eu tenho medo.
É isso, né? Entra a questão, mano. Ah, eu tô no lado de achar que talvez seja, sabe? É sério. E eu gosto muito dela.
Eu acho que não, porque... Porque ela já mostrou pra gente que, mesmo que as probabilidades estejam contra ela, a gente pode apostar nela. Naquela vez ela tava contra 4 ou 5 nomes sozinha, e ela derrotou 2 e aí teve toda a desgraça dos caras acordando e tiveram que sair de lá. Mas ainda assim ela mostrou que ela seria capaz, independente se ela morresse ou não. Então dessa vez ela vai sobreviver de novo.
E tem muito daquilo, da vitória dela na guerra, que a Otterwing na sidekick da Ryukyu fala, né? Tipo, só a vitória agora é você ficar viva, sabe? E eu acho que seria legal isso refletir aí, mas o oposto é bom também, eu acho.
Concordo, mas o que... 5 gnomos fizeram de arrancar uma parte do corpo dela, o Shigaraki fez sozinho sem querer, né? O Shigaraki fez sozinho porque ela deu um chute, dele falou, opa, mordi seu braço sem querer e ela perdeu o braço.
E ela tá sozinha, sem reforço, né, mano? Tamaki tá voltando e tal.
Os gnomos ela derrotava com um chute, né, basicamente. Não com um chute, mas tipo, ela derrotava mais facilmente. Aquele gnomo ela deu uma chave de perna e morreu.
Cartada final. Ela ainda vai ter cenas com o Bakugou.
Será?
Eu acho que tem chance do último momento dela ser ela vendo o Bakugou respirando e daí...
Ai, para! Isso é muito realista pro meu gosto. Isso é muito possível de acontecer.
Seria legal.
Ela podendo descansar, né?
Sim. Sabe por quê? Olha, pra eu complementar o Marcos falou, tipo, ela fala essa frase de as pessoas só morrem quando chega a hora delas. Eu acho que é até uma resposta dela pro que o Shigaraki fica falando do Bakugou, sabe? Que aquele brinquedinho já morreu. E seria muito bonito, né? Tipo, tá, ele voltar e...
Não era a hora dele de morrer ainda.
E logo depois, a própria Miruko fala assim, se eu recebo a missão, é claro que eu vou cumprir. É já atendendo o pedido do Best Dish, né? Falou pra ela.
Do Deadshot,
verdade.
Eu ia falar isso. Ela fala, se eu recebo uma missão, é claro que eu vou cumprir. Só assim eu vou poder morrer sem nenhum arrependimento. Eu vejo ela vendo que o Bakugou tá vivo e daí concluir a missão.
Sabe uma coisa que a gente não tá pensando? Como vai ficar o psicológico do Deku quando ele chegar aí, mano?
Nossa, é verdade. A gente pensou muito no do Bakugou, né? De pessoas morrerem por causa dele, mas do Deku não faço ideia.
Cara... Ele vai sentir uma culpa muito grande também, mano. Todo mundo ferrado. O Bakugou tá no estado que já cansamos de falar. A Miruko acabou de perder mais um braço. E ela já tinha perdido um. Tá todo mundo ferrado, mano. Não tem mais gente.
Tipo assim, vamos pensar na hipótese boa. A melhor das hipóteses é... A Miruko morre, o Headshot morre e o Bakugou vivo.
Essa é a melhor da... Quê? Essa é a melhor das hipóteses?
Eu acho que essa é a melhor aqui nesse momento.
Sendo realista, né?
O cara puxou a lista de óbitos, velho.
Essa é a melhor. E daí... Se o Deku chega nisso, e daí, vamos dar um exemplo, o Bakugou não vai estar no campo de batalha destruído, obviamente. O Deku vai chegar no campo de batalha, vai ser o Genist e o Big Tree. Não vai ter mais ninguém no campo, vai ter só esses 4.
Eu acho que o Deku vai chegar, vai ser sozinho, mano. E os outros não vão estar...
Vocês acham que só ele e a ajuda do Aizawa como Monoma é suficiente pra ele peitar o Shigaraki sozinho?
Eu não acho que vai ser ali dentro, não, mano. Eu acho que já tem o negócio do Skept tá hackeando pra tirar o Shigaraki dali, tá? Também. Eu não acho que... Talvez o Alphorn indo pra lá, não acho que vai ser só ali dentro, não.
É, eu também acho que não. Até pra, tipo, variar um pouco a ação, né? De mudar o cenário. Pode ser no céu, não sei.
Sim, é muita coisa. Nossa, muita coisa.
O Wilson falou aqui no chat, eu tô achando que a luta do Deku nem a Izawa vai ter. Eu tô nessas também.
Eu ia falar sobre exatamente isso. Porque, tipo, eu acho que ele tem que usar as individualidades em algum momento, porque a Star fez diferenças lá dentro, né? Tipo, ela tirou algumas individualidades. Eu acho que tem que ser sentido isso.
Eu tenho muitos motivos pra pensar que o Aizawa vai de berço. Tem muitos motivos. Muitos.
Não, eu não acho que ele vai de berço, necessariamente. Eu acho que...
Não. De berço no sentido de sair do campo de batalha.
Ah, tá. não ir pro caixão.
Eu tenho muitos motivos pra pensar nisso. Alguns capítulos, se vocês lembrarem, no comecinho da guerra, a gente tem aquele negócio introduzido, que é aquela coisa que se o Shigaraki usar o Decay, sobe aquelas plataformas e ele usa isso só naquele capítulo. Não acho que é só pra explicar. Eu acho que pode ser que ele use mais, daí só tem como ele usar com o Decay. E eu acho que se o All for One for pra lá, a gente entra num... A gente talvez entre no dilema da Quirk do Aizawa, né?
Sim, de se apagaria o rebobinar, né?
Mas eu acho também porque eu vejo tendo coisas do Vestígios, assim como teve no final da guerra lá.
Sim, é que eu acho que dá o switch, né, pro Deco, eu acho importante porque, tipo, é muito válido tudo isso que vocês falaram do que ele pode sentir, porque, tipo, é uma gama muito, muito grande de coisas que aconteceram por ele não estar aí. Mas eu acho que tirar isso tudo agora do caminho pra o que ele tem que lidar realmente ser a luta propriamente dele com o Shigaraki é muito bom pra o papel que o personagem vai ter e pra chegada dele, como ele pode fazer a diferença, mas depois isso ser trabalhado, sabe? Mas eu gosto muito da ideia de ser muito solo, sabe? Ele e o Shigaraki.
E só pra finalizar essa parte, a Miroku fala sobre morrer sem arrependimento. É por isso que o Bakugou não vai morrer, porque ele tem uma unidade de arrependimento aí.
Isso, a gente falou sobre isso, hein? A gente já falou sobre isso. Pior que a gente chegou à conclusão exatamente oposta, né? Que a cartinha significava que ele não tinha nenhum arrependimento, ele só tava vendo as coisas bobas lá,
que,
tipo...
É, eu ainda acredito nisso, eu mantenho...
É, então, não acho que isso seja um ponto.
Vai vir o autógrafo, amigos, vai vir o autógrafo.
Não vai ter o autógrafo, o All Might vai morrer.
Lá vem, sem morte do All Might hoje. Sem morte do All Might hoje, não tem...
Eu acredito no Marcos, eu acredito...
Para, cara, toda vez...
Não tem o Almighty nesse capítulo, não tem o Almighty nesse capítulo, não vamos falar sobre isso, o Almighty não vai morrer. Próxima página.
Isso é assunto pro relatório do futuro.
O Tomurafo, ele tá nessa brisa de que ele levou o golpe, mas não era pra ele ter levado o golpe porque ele não devia sentir dor. E aí ele começa a lembrar do Bakugou, porque ele sentiu, ele foi atingido seriamente pelo golpe do Bakugou, ele sentiu a dor, e aí ele começa a se questionar se é por causa de acumulação de dano. Ele fala que não, porque não foram tantos assim pra acumular. E é o momento em que cai a ficha e ele reconhece que a inquietação que ele falava naquela hora é porque ele se viu ameaçado pelo Bakugou, o que faz total sentido, né? Que ele chegou até a ver o segundo portador.
Amigão, você já parou pra pensar o quão foda é esse segundo irmãozão, meu Deus.
Ele passa o segundo nisso aí, sabe? Mas eu ia falar sobre como, a gente teve um entendimento na hora que ele tiltou, mas eu acho legal ter a percepção agora interna dele. Isso pra mim traz uma camada muito legal da escrita do Horikoshi, que é trazer isso depois.
E que é provavelmente o corpo reagindo, né, a esse medo, que o corpo é tão adaptável, assim, né, qualquer coisa, qualquer estímulo.
Eu não acho que tá reagindo ao medo, não, eu acho que tá fazendo ele perder o controle. Quando ele se sentiu ameaçado e teve esse medo, foi a hora que o rosto do Kotaro começou a aparecer.
Uhum, que agora a gente tem a confirmação que
é do... Eu acho que é o Tenko, pelo Bakugou ter feito esse... Ele ter esse sentimento, o Tenko lá dentro teve uma oportunidade de saída das correntes, sabe?
Mas nossa, eu quero muito, muito, muito ver a cara do All for One com medo do segundo portador.
Eu quero ver o segundo portador descendo o cacete no All for One.
Flashback dos portadores. Flashback. Ele virar mesmo. Eu tenho fé nele. Mas, ó, pra encerrar o capítulo. Shigaraki tá tiltado. A Mirko chega perto, fala sobre os arrependimentos. Dá uma sequência de golpes que ela chama de Luna Rush. Muito forte. Que ela dá uma voadora, dá um chute com a perna de prótese dela. E dá um rush mesmo de golpes. Vários golpes seguidos.
New skill.
Aí o Shigaraki leva os golpes e começa a pensar em tudo. Ele vê, tipo, aparece o rosto de todo mundo aí nesse campo de batalha. Inclusive, o Tamaki potencialmente comendo os dedos e manifestando os dedos. O que achamos disso?
Eu não faço ideia.
Eu acho que... É esse meu comentário.
Eu acho que ele comeu. Parece que ele comeu e ele tá fazendo Deus.
Tipo, eu acho que o Horikoshi quis mostrar cada personagem com um certo objetivo, assim. Eu consigo ver mais o Tamaki nisso, de ele tá voltando e realmente fazer alguma coisa daqui a alguns momentos. A Nejiri tá mais debilitada por conta da Quirk. Eu interpreto isso, né? Consumiu muita energia dela. E eu quis mostrar um pouco de cada um aí. Tipo, eu gosto de pensar que o Tamaki, daqui um tempinho, a gente vai perceber que ele vai fazer algo, sabe? Por ele estar levantado.
É porque nesse caso do Tamaki, esse quadro é muito ambíguo, né? Pode ser ele ele só destruindo os dedos voando pra cima da tela.
Eu vou fazer advogado do meu primo, eu acho que ele comeu os dedos.
Do meu primo.
Sendo honesto, eu acho que ele comeu os dedos sim.
Eu acho que ele comeu, e vai ser um momento mó legal pro Tamaki se ele tiver com essas coisas.
É, tipo, imagina o Shigaraki ter um momento muito explosivo e ele perceber que o que ele tem pra fazer, poder ser como ele faz no reflexo, assim, cria um bocado de dedo, sabe? Só não sei se vai ter algum...
Assim, se ele comeu, a intoxicação alimentar que esse menino vai ter vai ser assustadora.
Podre, podre.
É tipo, é até assustador, né? Pensar nisso.
Mas eu acho que sim, pela maneira que é desenhado o quadro.
Eu também acho, mas podemos deixar isso.
Eu acho que não.
Você acha que não?
É, tem meio que... Não sei se é da escama, mas tem meio que um contorno de dedo, sabe? Meio que algo fora a parte do braço. E não sei, é a impressão que eu tenho, né? É, vai na interpretação de cada um do desenho.
É, eu não sei também não. Eu tô meio com o Júlio, assim. Acho que não dá pra dizer que...
Uhum. É muito de aposta nessa altura do campeonato. É.
Cada um faz as suas apostas e o relatório do futuro resolve isso.
Sim, sim, sim. É, mas enfim, continua aqui, ele lembrando de tudo. Ele percebe que mesmo ele tendo destruído o Bakugou, a galera continua tentando salvar ele, sendo que quando ele era pequeno ele precisava de ajuda, ninguém estendeu a mão pra ele.
E ele não tava destruído, pelo menos não fisicamente como o Bakugou.
E ele não tava destruído, ele era só uma criança. Que coisa triste, que coisa triste. Aí ele lembra da família dele. E aí tem um flashback explicando como funciona esse corpo, que ele se adapta às coisas do ambiente, estímulos externos e várias coisas, e é uma bagunça. E aí o Tenku, tipo, o cabelo dele fica branco lá dentro dos vestígios, e aí sai todos os parentes dele e a velhinha do flashback em forma de monstros bizarros, zumbis de carne.
Sabe uma coisa bizarra? Aquele quadro ali, no primeiro quadro dessa última parte, tem um sorrisaço ali no meio do braço dele, parece o sorriso que o Shigaraki dá quando ele vê o Deku, quando ele fala lá que é tudo culpa do All Might. Tem um sorrisaço ali, feio pra cacete, assustador.
Onde?
Não, no primeiro quadrinho.
Ah, tá. Tem um dentão, né? É esquisito.
O braço dele.
Mano, mas o que esses bichos farão agora?
Eu acho que é uma reação ao que ele tá passando.
Eu acredito que não vai ter vida própria, né? Tipo assim, eu acho que é só meio que uma...
Que são tipo uns minionzinhos, né?
É, tipo uma expressão do que ele tá sentindo agora, talvez.
Eu diria que é pra desestabilizar ele ainda mais.
Eu acho que vai ser Minion que vai se separar dele, mano. Acho que ele tá criando esses bichos aí, velho. Assim, não acho que vai ser os pais nem nada, porque não faz sentido isso, mas eu acho que vai ser coisa que vai agir sozinho, assim, pelo comando dele, tá? Talvez, sei lá. Bizarro isso aqui.
É porque quando você conecta que é a adaptação com ele realmente pensando nessas pessoas e ele reagindo, fazendo elas aparecerem, sabe? Eu acho que talvez seja até, tipo, mais mãos, de certa forma, mas uma reação que envolva todo esse passado que ele tem, que foi materializado, essas mãozonas dele na forma dos parentes, sabe? Talvez isso seja possível e acho que faz sentido.
Mano, é uma das vezes que o Horikoshi me deixou sem palavras, por mais estranho que isso seja, e sem ideias do que vai acontecer, assim. Inclusive, interessante ressaltar, não é só a família, né? Tem a velhinha, que aparece logo em seguida, depois do capítulo do...
Sim, porque ela faz parte, né?
Sim, que se recusa a ajudar ele e fala, ah, vai chegar um herói, filho.
Eu gosto de pensar muito que ela, né, é isso que você falou, né, essa entender que algum herói vai fazer alguma coisa e isso gerar aquilo no tempo da coisa e depois no Shigaraki, né, toda a sociedade mais pra frente. Aí a Hana, por conta daquela situação que ele percebe, né, às vezes a ignorância. Aí os avós com a questão da conformidade que eles tinham da situação. Acho que o conforto da Nao, por mais que não é um nível tão extremo, fazia um certo mal pra ele também, ele deixa isso claro. E o pai nem se fala, né, que é o Kotaro, pai abusivo.
Eu quero ver, e daí eu vou fazer o trabalho do Maury, né, aqui nessa vez. Mas eu quero ver se vai ser algo mais uns zumbizinhos mesmo, Minions, ou se vai ser algo, entendam isso de uma maneira muito mais ampla do que de fato é. Meio o Gaara, quando ele faz a mãe dele lá na guerra. E talvez ser algo que o Shigaraki veja, a família, e daí tipo, dê mais um estalo, sabe?
Eu acho que pode ser esse segundo caso, viu? Eu não sei se seria só pra ter mais porradinha, né? Até pelo que a gente falou. Tipo, eu acho que pode contribuir, eu acho que pode ser sim. Acho que pode ser mais um empecilho físico, sim. Mas...
Cara, eu acho que é. Ele já fez isso com o Nomu, que lutou com o Endeavor, mano. O Shigaraki é o Nomu perfeito, ele conseguir fazer isso aí é bem plausível.
É, então, o High End, ele tem uma cor que é basicamente isso. Ele, só que, se eu não me engano, ele eu não sei se ele gosta ou se ele joga umas partes do corpo, por mais que não seja uma cor.
Não, a gente não sabe. Nessa época, o Endeavor, ele tentou listar as quirks desse High End, E aí ele falava, ah, ele tem isso, isso e aquilo, e aí ele ainda tem uma que consegue se dividir, tipo, nem ele sabe direito se era uma individualidade. E não parecia, né, que ele só dropava outros. Eu acho que vai ser meio isso, mano, eu não acho que é só pra, igual vocês estão falando, só temático, não, não faz nem sentido, eu acho, velho.
Eu vejo sendo isso também, tipo, de ser uns minionzinho assim, sabe?
Sim, é porque, é, o ponto foi, tipo, se o Shigaraki encontrar uma utilidade nisso, ele vai usar, sabe? Foi assim na hora, mas ele pode usar pra muita coisa isso aí, que a gente ainda não viu, né?
Sim, sim, mas eu acho que, tipo, além disso, vai servir pra um... pra, tipo, dar mais foco pro Tenko nesse momento. Não sei o como...
Entendi. É, tipo, o que eu acho que é legal, assim, desse final, é trazer toda essa revolta, que é uma coisa que a gente comentou um outro cast bem recente também, pra perspectiva do Tenko, e como, acho que foi o Mauri que disse isso, tenho quase certeza, como essa parte destrutiva também é interino da criança, né, Tenko, e como é importante pra esse impulso que ele tem, não foi exatamente do jeito que a gente tava pensando, né, que ainda nem chegou a acontecer o que a gente tava teorizando, mas isso aqui já diz muito da nossa discussão de antes.
Uma sacada meio genial do Correio, né? Ele acrescentar isso, essa outra forma de lidar com o Tenko durante a luta da guerra, né?
E dando dicas antes, né?
Pois é.
Tipo, já tava pra imaginar que isso aconteceria.
Vocês comentaram isso no último relatório, que, se não me engano, foi até o Cabral, que tava meio que se formando o rosto já.
Sim. É que, tipo, isso do Tenko e do Bakugou é louco, porque eu acho que a revolta dele aí, ainda mais por ser exatamente isso, de ninguém fazer, é muito sincera pra época, sabe? Pra época quando ele era o Tenko. E se essa revolta vir realmente da criança, é uma coisa muito... que eu achei muito foda do Correio fazer, assim, mostrar isso.
Eu acho legal, como a gente comentou, como eu falei até que eu acho que essa guerra não tá nem na metade. E eu acho que isso é um pouco a prova, porque a gente tá o quê? Não sei lá, 10º capítulo dessa luta pra mais, desse núcleo, contando todos, né? E ele está adicionando mais elementos cada vez, mais elementos no núcleo. E a Sovi comentou aqui no chat que o cabelo do Tenko tá ficando branco de novo, né? Que é o que acontece quando ele mata a família. O que que vai ser isso?
Não sei. Eu acho que o Mauri tinha falado uma vez, quando o Tenko apareceu, que o Tenko pode ser esse fator imprevisível, né? Dele ter a raiva mais pura de todas, assim. Tipo, de ser uma criança mesmo e não dá pra, tipo, prever. E eu acho que pode ser isso vindo à tona, né? Tipo, daqui pra frente ele vai tomar mais conta do controle e vai fazer mais coisas maluca.
Quando para pra pensar o fim do Tenko, essa raiva descontrolada, né? O nascimento do Shigaraki é quando ele, de certa forma, se porta de um jeito qual for a Moda, né? Só que o Tenko é essa figura mesmo, até o final. Até ele se transformar no Tomura Shigaraki. Então vai muito sentido.
Sim, eu acho... Eu não sei muito pensar pra onde vai isso do Tenko, porque... Por mais que eu ache... Eu não acho que ele vai só, de fato, 100% se perder de novo, sabe? É, não acho que ele vai só ter o mesmo destino. Mas eu também não sei o que pensar. Eu achei muito curioso. Tô muito ansioso pro próximo capítulo, infelizmente não vai ter semana que vem, mas esse capítulo é um daqueles que me faz querer muito, muito próximo.
Merecida, né? Tem que ter pausa mesmo. Mais alguma coisa, amigos?
Queria fazer mais um único comentário, um comentáriozinho sobre essa coisa do tempo. Não só acho imprevisível, como eu acho interessante parar pra pensar o que a gente pode ver vindo desse tempo. Eu acho que por mais que ele tenha dado esse tchan pra família, acho até pela maneira que você consegue ver ali no quadro, no primeiro quadro, que tem várias coisas se formando, eu acho que tem chance da gente ver mais coisas sendo formadas nesse braço. Não sei o quê, não sei como, mas eu acho que tem chance de ser um grande empecilho e ter pessoas até talvez rostos mais familiares pra gente.
Mano, e é doido que isso não é nem individualidade, né? Tem que lembrar isso, porque os caras estão apagando lá. É só coisa do corpo mesmo. Bizarro, nojento, gore. É o mangá de terror do Horikoshi, né? Ele já fazendo, já adiantando.
É esse Nomu bizarro, né? Tipo, o Erased, ele serve só pra individualidade. Tipo, mano, isso é coisa do primeiro arco de Boku no Hero. O Aizawa apaga o Nomu e o Nomu dá um cacete nele, porque o Nomu era forte naturalmente, né? É.
Sim, sim. Era forte mesmo assim.
Então foi isso, pessoal. Esse foi o episódio 69 do relatório. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Mas, antes de encerrarmos de vez, lembrar rapidamente no nosso Twitter, @relatórioesp, ESP maiúsculo, a nossa Twitch, twitch.tv/relatórioespacial, onde a gente transmite o relatório ao vivo na sexta-feira à noite. O nosso Discord, que vai estar com o link nas redes sociais e no Spotify, no Apple Podcast e Google Podcast. Vai ter lá o link para o Discord, você pode vir para interagir com a gente. E, se você quiser coisas especiais no Discord, Você pode ir lá no nosso Padrim e ver as diferentes categorias de apoio e o que, que elas dão de recompensa. Então, para você pensar em apoiar e se você gosta do nosso trabalho para contribuir com isso. E tem também o nosso relatório de Chainsaw Man, que a gente grava logo depois do relatório de Boku no Hero. E é muito legal também, porque Chainsaw Man é muito bom, como todos sabem. E a gente gosta de Chainsaw Man. E tem várias conversas interessantíssimas sobre os capítulos. Então, se vocês quiserem ouvir também, é só dá-lhe play. Então, foi isso. Muito obrigado, Marcos, Júlio, Nilson, Will e Mauri. Uma galera.
A gente que te agradece, meu amigo. Nossa, hoje teve gente.
Foi ótimo, cara. Tamo junto.
E até a próxima, depois da pausa.
Eu não tava destruído, quebrado, nem nada disso. E mesmo assim, ninguém me deu tchau. Ninguém me deu tchau!